apontados pelos eleitores em pesquisas de opinião pública é justamente a falta de segurança em nosso país. Por isso, Lula quer dar uma resposta à população. A PEC da Segurança Pública, que dá mais poder à União para trabalhos de combate a facções criminosas e ao crime organizado, mas hoje está de certa forma travada no Congresso. Lula critica os parlamentares justamente por causa dessa lentidão para tentar dissociar a imagem dele desta lentidão de tramitação ali no Congresso. E agora, criando o Ministério da Segurança Pública, Lula afirma que o país vai ter mais orçamento para esse ministério e, com isso, ações mais efetivas. A declaração foi dada em entrevista a uma emissora de televisão. Vamos ouvir.
Essa PEC, ela vai permitir que a gente tome uma decisão muito importante, que é criar o Ministério da Segurança Pública e definir uma nova ação do governo federal na questão da segurança pública. Porque, tal como está a Constituição hoje, o papel do governo federal na segurança pública é apenas nos repassar um pouco do dinheiro, que é muito pouco diante da necessidade do Estado. Ora, com a PEC aprovada, a gente vai estabelecer qual é o papel da União na segurança pública, qual é o papel da Polícia Federal, qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal e, sobretudo, a gente vai definir a criação de uma guarda nacional muito eficaz para fazer a intervenção que for necessária.
Bom, até o momento, a PEC da Segurança Pública, que já chegou a ser tratada com prioridade ali no Congresso Nacional, hoje não faz mais parte das reuniões de líderes de bancada. Os líderes do governo tentam cobrar mais celeridade, não só para a aprovação, mas também porque um novo ministério depende dessa PEC. O texto vai diferir o que será da Justiça e o que será competência da Segurança Pública. Igor Damasceno, de Brasília. Voltamos ao estúdio.
Ainda com os assuntos da política, após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ter dito que a família Bolsonaro tem que resolver os problemas para conseguir vencer as eleições, os irmãos resolveram dar uma demonstração de união, atacando o próprio partido. Vamos acompanhar com o Misael Mainetti.
Quem não apoia Flávio Bolsonaro, também não apoia Jair Bolsonaro do PL. É o que pensa Carlos Bolsonaro, que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. Ele fez uma série de publicações nas redes sociais e disse que quem é do partido e não declara publicamente apoio ao Flávio Bolsonaro não merece confiança. De acordo com ele, a omissão dentro da sigla equivale na prática a uma traição ao próprio Jair Bolsonaro. Na mesma publicação, Carlos também afirmou que o ex-presidente está preso injustamente, de forma ilegal, além de sofrer censura e condições que ele classificou como desumanas. A manifestação, é claro, teve repercussão. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado licenciado, ele defendeu o irmão e todo este posicionamento em relação a uma falta de confiança e de apoio dentro do próprio partido. Isso significa que mesmo dentro da sigla, mesmo dentro do PL, alguns integrantes, né, podem não estar de acordo com algumas situações e a família Bolsonaro, que é conhecida por fazer declarações aí de tom mais forte.
E o governo conclui as mudanças previstas com a saída de ministros que vão participar do processo eleitoral deste ano. No total, foram 18 mudanças ministeriais. Acompanhe na reportagem de André Anelli.
Neste sábado, termina o prazo de desincompatibilização para que os candidatos deixem os cargos que ocupam em todas as esferas do poder público. Segundo o TSE, essa exigência serve para impedir que haja abuso de poder econômico ou político nas eleições por meio do uso de recursos da administração pública. Só no primeiro escalão do governo, 16 ministros deixaram os cargos e foram substituídos, na maioria das vezes, pelos secretários executivos. Na última troca, o vice-presidente Geraldo Alckmin deixou o comando do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços e dará lugar a Márcio Elias Rosa, que já exercia o cargo de secretário-executivo do Ministério desde janeiro de 2023, tendo antes atuado na transição de governo junto à coordenação jurídica. Segundo a pasta, Elias Rosa assume o novo posto comprometido em dar continuidade ao trabalho e aos programas implementados por Alckmin nos últimos 3 anos. Ao todo, 16 ministros saíram do governo Lula e vão estar diretamente envolvidos nas eleições. André Fufuca, ministro dos Esportes, vai concorrer ao Senado ou ao governo do Maranhão. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Camilo Santana, ministro da Educação, vai auxiliar a reeleição de Eumano de Freitas para o governo do Ceará. Carlos Fávaro, que era ministro da Agricultura e Pecuária, é pré-candidato ao Senado por Mato Grosso. Fernando Haddad, que era ministro da Fazenda, agora é pré-candidato ao governo de São Paulo. Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento do Comércio, Indústria e Serviços, disputa a reeleição como vice de Lula. Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, agora é pré-candidata ao Senado pelo Paraná. Jader Filho, ministro das Cidades, é pré-candidato a deputado federal pelo Pará. Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, é pré-candidata a deputada estadual por Minas Gerais. Márcio França, ministro do Empreendedorismo, deve ajudar a campanha de Haddad em São Paulo. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, deve concorrer ao Senado por São Paulo ou ser vice de Haddad. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, agora é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Renan Filho, ministro dos Transportes, agora é pré-candidato ao governo de Alagoas. Rui Costa, ministro da Casa Civil, é pré-candidato ao Senado pela Bahia. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, agora é pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, pré-candidata ao Senado por São Paulo. E Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Na sexta-feira, também chegou ao fim o período da chamada janela partidária. A cada ano eleitoral, a janela partidária corresponde a um período de 30 dias corridos em que parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato. Até o início dessa semana, no Congresso Nacional, o PL, o Partido Liberal, foi o partido que mais ganhou novos deputados a partir da janela partidária. Foram 7 ao todo, ficando então com 94 parlamentares. E o União foi o que mais perdeu. 6 no total, somando agora 52 deputados. De Brasília, André Anelli.
E Dora Kramer analisa que messias para o STF e jornada de trabalho dividem o Congresso. Confira.
O encerramento da janela partidária, que é aquele período que se abre de 6 meses antes de qualquer eleição, a partir de agora, nenhum parlamentar entra ou sai de partido sem correr o risco de perder o mandato. Com isso, na semana que vem, o Congresso volta a funcionar normalmente. E duas questões ali no parlamento são importantes para o governo. Na verdade, não são só duas que são importantes. Essas são muito importantes. A votação da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a proposta de redução das jornadas de trabalho. Os próximos dias vão dizer qual a possibilidade de aprovação do nome de Messias e também, antes disso, se há disposição do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, de marcar a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Em relação ao fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, a dúvida é se os deputados e senadores vão preferir apoiar a emenda constitucional que já está na CCJ ou se o governo consegue apoios para o projeto de lei em regime de urgência, que é sobre o mesmo assunto, né, que será enviado ao Congresso nos próximos dias. O problema para o Planalto, em relação a esse projeto, é que a oposição não prefere nenhum dos dois, nem o projeto, nem a PEC. Preferiria mesmo deixar esse assunto de jornada de trabalho para depois das eleições.
Agora, 6h18, motociclistas com carteira assinada passam a receber um adicional de periculosidade de 30% no salário. Vamos acionar o David Diogo, chega ao vivo, vai trazer os detalhes, as informações. Bom dia, David. Conta para a nossa audiência o que é preciso considerar em relação a essas novas regras. Terão exceções? Conta para a gente.
Tem exceções, viu, Caniato? Bom dia a você, a Paula e a todos que nos acompanham. Ficam de fora, por exemplo, aqueles que trabalham por aplicativos, né, fazendo entrega, já que não tem ali um trabalho formalizado. E aí não tem direito a esse benefício de 30%. É apenas para profissionais que trabalham em regime da CLT, ou seja, com carteira assinada. São, por exemplo, motoboys, motofretistas e técnicos de campo. Também não tem direito a esse adicional pessoas que utilizam moto apenas para aquele deslocamento de trabalho, casa, casa, trabalho ou dentro de áreas privadas como empresas. O pagamento está previsto em uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que considera perigosas as atividades com uso de motocicletas em vias públicas, principalmente em grandes cidades, devido à exposição de risco do de risco ali no trabalho. Segundo a norma, caberá à empresa fazer um laudo técnico para comprovar e indicar o que cabe dentro da periculosidade. O documento ele deve ser feito por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança que irá avaliar se o funcionário tem direito ou não a receber esse benefício de 30% em cima do salário base. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo mostra o risco que esse profissional corre todos os dias em vias públicas da cidade. Só para a gente ter ideia, em 2025, apenas na capital paulista, na cidade de São Paulo, 1.032 mortes foram registradas, sendo 472 em acidentes envolvendo motocicletas. O número é semelhante ao ano anterior, 2024, quando houve 476 mortes desse tipo, o equivalente a uma morte por dia. Daí dá para a gente tirar, né, a noção do quanto esses profissionais correm risco nas ruas e avenidas das cidades. Paula.
Tá certo, é isso aí. O David Diogo segue monitorando os assuntos. Daqui a pouco ele volta com outros destaques e informações. Bom trabalho para você. Até já.
Agora são 6 horas e 21 minutos. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação em casos de divórcio ou separação de união estável. Quem tem os detalhes é a repórter Camille Yunis.
Exatamente, esse projeto de lei foi aprovado essa semana lá no Senado Federal para que seja realizada a guarda compartilhada dos pets caso os tutores não entrem num consenso. Para a gente ter uma ideia, são mais de 160 milhões de animais de estimação aqui no Brasil, que inclusive é o terceiro maior país com pets em todo o mundo. E aí, portanto, esse projeto de lei, ele estabelece que se o casal não entrar num consenso, aí um juiz vai decidir sobre a guarda compartilhada desses animais. Mas para isso existem alguns critérios, como por exemplo, o animal, ele tem de ser uma propriedade comum do casal e precisa ter vivido ali pelo menos metade da vida com o casal. Além disso, essa guarda compartilhada, ela não vai ser possível caso um dos tutores tenha histórico de agressão, de violência doméstica, violência familiar ou até mesmo maus tratos aos animais. Nestes casos, aí a guarda fica com o tutor que não tem nenhum tipo de denúncia nesse sentido. E aí o agressor não terá direito a acessar o animal e também não receberá nenhum tipo de indenização nesse sentido. Vale destacar que o projeto de lei não muda a natureza jurídica do direito de propriedade sobre o animal, mas reconhece que o vínculo afetivo estabelecido entre as pessoas e o animal de estimação vai além da mera posse de um objeto inanimado. Então foi aprovado esse projeto de lei no Senado Federal e agora já vai para a sanção do presidente.
Tem uma outra informação: lideranças dos povos indígenas criticaram o Supremo Tribunal Federal por pautar a retomada do julgamento da Ferrogrão em plena semana da maior mobilização de povos do país, que vai do dia 5 ao dia 11 de abril em Brasília. Vamos acompanhar com o Bruno Pinheiro.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 8, semana que vem, para voltar a analisar a história da Ferrogrão. O assunto está suspenso por alguns meses já no Supremo Tribunal Federal. É uma ferrovia que liga o estado do Pará ao estado de Mato Grosso, mas acaba atingindo uma área indígena, uma reserva indígena, o que tem incomodado várias lideranças que estão questionando a legalidade desta ferrovia que acaba avançando sobre esta área indígena, uma demarcação antiga. Mas o que tem irritado mesmo essas lideranças é que na semana que vem, entre os dias 5 e 11 do mês de abril, um acampamento, um movimento Terra Livre acontece aqui na capital federal. É um encontro que reúne lideranças de diversos estados da federação e justamente no meio deste acampamento, desse evento, essa agenda na capital federal, o julgamento no Supremo Tribunal Federal será retomado. Isso tem uma força muito grande, tanto de setores ligados ao agronegócio que acabam reclamando sobre a necessidade de infraestrutura, o avanço de novas ferrovias e também reclamando sobre a dependência e a dificuldade do escoamento, inclusive na região do estado de Mato Grosso, que é considerado o supermercado do mundo, onde tem uma alta plantação, mas não consegue ter um fluxo rápido de escoamento e muito menos de armazenagem. Diante disso, a necessidade de avançar sobre as ferrovias. Inclusive agora, no conflito do Oriente Médio, a dependência do diesel. A alta do combustível acaba encarecendo os produtos, o que chega no supermercado e o que sai do campo também. E agora, o Supremo Tribunal Federal resolveu analisar a Ferrogrão no dia 8 de abril. Certamente, novas manifestações acontecerão aqui na capital federal, na esplanada dos ministérios, no entorno do Supremo Tribunal Federal, para chamar a atenção dos ministros que vão analisar esta matéria. Enquanto isso, o agronegócio segue aguardando uma resposta para aumentar a sua infraestrutura e a velocidade no escoamento dos grãos. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Criticado por Trump e defendido por Lula, o Pix vai apresentar muitas novidades nos próximos anos. Confira na reportagem de Misael Mainetti.
Tem novas funções do Pix chegando aí, justamente para dar mais eficiência a essa ferramenta brasileira. A gente começa falando do Pix automático, que vai permitir o pagamento recorrente de contas, como água, energia, mensalidades e assinaturas, funcionando de forma semelhante ao débito automático. Também o Pix parcelado, que vai dar ao consumidor a opção de dividir pagamentos, enquanto o recebedor recebe o valor integral na hora. Pix garantia. Esse voltado principalmente para empresas e vai permitir o uso de valores a receber via Pix como garantia em operações de crédito. O Banco Central também fornece mais segurança com o sistema que deve passar por aprimoramentos para reduzir as fraudes e golpes. Essas mudanças têm o objetivo de tornar o Pix ainda mais competitivo, inclusive frente aos cartões de crédito, lembrando que essa ferramenta, o Pix, virou alvo de críticas do presidente norte-americano Donald Trump e virou aí motivo de defesa para o presidente Lula do PT e já também para o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e os dois também criando embates e narrativas em volta do tema Pix.
Você está no Jornal da Manhã, agora 6h27.
Repita.
6h27.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Jornal da Manhã, agora são 6:30.
Repita.
6:30. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou a votação sobre a resolução que autorizaria o uso de força defensiva para reabrir o Estreito de Hormuz. O correspondente Luca Bassani tem as informações.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou a votação de uma resolução que autorizaria o uso de força defensiva para proteger a navegação no Estreito de Hormuz, uma das rotas energéticas mais importantes do mundo, responsável pelo escoamento de mais de 20% do petróleo global. A análise estava prevista para sexta-feira, mas foi retirada da agenda na véspera, oficialmente devido ao feriado da Sexta-feira Santa. Até o momento, não há nova data definida para a deliberação. A proposta foi apresentada pelo Bahrein, nação do Golfo bombardeada pelo Irã e uma das principais afetadas pelo fechamento do estreito. A resolução prevê que países possam atuar individualmente ou em coalizões navais para garantir a livre circulação de embarcações e autoriza o uso de todos os meios defensivos necessários e proporcionais para impedir interferências na navegação por um período inicial de 6 meses. Apesar da justificativa formal para o adiamento, diplomatas indicam que a decisão abre espaço para negociações adicionais. Rússia e China, ambos membros permanentes com poder de veto no Conselho de Segurança, demonstraram oposição à medida. O embaixador chinês, Fu Kong, afirmou que a proposta pode levar a uma escalada perigosa, enquanto o representante russo, Vasily Nebenzia, declarou que o texto não resolve o problema a longo prazo e defendeu uma solução diplomática. Em resposta, o Bahrein revisou a proposta para suavizar a linguagem e limitar o uso da força a ações estritamente defensivas, tentando conquistar o apoio de países como a França. O embaixador francês, Jérôme Bonafont, indicou abertura a medidas com esse foco. A tensão na região aumentou após o Irã impor um bloqueio quase total ao estreito em resposta a bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel. O fechamento de Hormuz tem pressionado preços globais e cadeias de suprimento e encarecendo significativamente o custo de vida pela Ásia e pela Europa. Paralelamente, o Reino Unido reuniu representantes de cerca de 40 países para discutir uma resposta coordenada, ainda pouco detalhada. Ao mesmo tempo, o Irã negocia com Omã um protocolo para monitorar o tráfego marítimo. Apesar dos esforços, a aprovação da resolução segue incerta diante do risco de veto e das divergências entre as grandes potências, o que traz uma perspectiva preocupante para a economia mundial para o curto e médio prazo. Como sempre, continuaremos aqui da Europa acompanhando tudo para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
E as operações dos Estados Unidos e Israel no Irã têm abalado a economia global e mudado o rumo dos investimentos. Quem tem os detalhes é a Denise Campos de Toledo.
A guerra do Oriente Médio, independentemente dos reflexos sobre preços de combustíveis, passagens aéreas, alimentos e outros produtos, com consequente impacto no ritmo esperado de corte dos juros básicos, alterou uma trajetória muito positiva que as bolsas de valores, especialmente dos países emergentes, vinham registrando, com destaque para a Bovespa. As incertezas causadas por Trump na área econômica, com tarifaço antes da guerra, levaram os investidores a buscarem alternativas para as aplicações em dólar. A Bolsa do Brasil foi das mais beneficiadas, registrando recordes sucessivos. O saldo muito positivo, que ainda acumula no ano, veio do período anterior ao início dos ataques contra o Irã. No primeiro trimestre, o Ibovespa subiu 16,4%, mas em março, mês de maior volatilidade por conta do acirramento do conflito, teve queda de 0,70%. E só não foi pior porque em vários dias as ações da Petrobras e de outras empresas do setor subiram no embalo da disparada do petróleo, que não foi pequena. Foram variações acumuladas entre 50% e 60%, com o barril rodando, neste período, acima dos $100, batendo recordes também. Além de todo o impacto inflacionário da guerra, teve um movimento de aversão ao risco, de reposicionamento defensivo dos investidores. As indicações de uma possível pausa neste conflito provocaram, nos últimos dias, reações mais favoráveis. Mas será que os mercados retomariam o embalo registrado até fevereiro? Em relação à inflação, as projeções já subiram mesmo, até pela destruição de unidades de produção e refino de petróleo, de gás, portos e outras estruturas que não serão reativadas com muita rapidez, ainda que possa haver alguma acomodação dos preços. Mas já se prevê uma inflação mais alta em termos globais, incluindo o Brasil. Resta ver qual seria a reação dos mercados se houver uma maior confiança e uma futura pacificação de fato. Sem esquecer que no Brasil, estamos em um ano eleitoral que também mexe muito com o humor do mercado.
Ainda nos assuntos internacionais, Cuba começou a libertar hoje os presos beneficiados pelo maior indulto da história do país. Vamos acompanhar com o Pedro Veraldi.
Mais de 20 detidos deixaram a prisão de La Lima, no leste de Havana, na manhã dessa sexta. Os libertados se abraçaram e choraram com familiares que os esperavam do lado de fora. As liberações fazem parte de um anúncio do governo cubano que liberará 2.010 detentos por conta da Semana Santa. É o maior indulto em décadas no país e a segunda libertação de presos desde que os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre a ilha, com um cerco energético que está provocando o colapso econômico do país. Em 12 de março, o governo cubano libertou 51 presos como gesto de boa vontade com o Vaticano, mediador histórico entre Havana e Washington. Os Estados Unidos declararam estar cientes das solturas e exigiram de Havana a libertação imediata das centenas de outros corajosos patriotas cubanos, que permanecem detidos injustamente, segundo o porta-voz do Departamento de Estado. Cuba não divulgou os nomes dos indutados nem especificou os crimes abrangidos pelo indulto, mas ressaltou que as libertações levam em conta o tipo de crime, a conduta na prisão, motivos de saúde e o tempo já cumprido. Obrigado por esta oportunidade que nos deram, declarou Albis Gainza, de 46 anos, que foi condenado a 6 anos de prisão por roubo e cumpriu metade da pena. Esta é uma oportunidade que só aparece uma vez na vida. A gente já sofreu demais, e as nossas mães também, disse Brian Pérez, de 20 anos, que cumpriu uma pena por agressão. Damian Farinhas, também de 20 anos, diz que sua libertação é uma bênção muito grande, que enche de felicidade sua família. O jovem havia sido condenado por um roubo e estava detido há 1 ano e 8 meses. Entre os beneficiados, há jovens, mulheres, adultos com mais de 60 anos, assim como estrangeiros e cidadãos cubanos residentes no exterior, segundo o texto do indulto.
Em Roma, o Papa Leão XIV carregou a cruz durante a Via Crucis no Coliseu. O Fabrício Naides que tem as informações.
Mais de 30 mil pessoas acompanharam a cerimônia em silêncio e sob a luz de velas na data que marcou a Sexta-feira Santa. Aos 70 anos de idade, o Papa Leão XIV se tornou apenas o segundo pontífice da história a carregar a Santa Cruz durante todo o percurso na capital italiana, passando por 14 estações da Via Sacra, que revive o caminho de Jesus até o sepultamento. Durante a celebração, o primeiro Papa dos Estados Unidos parou diversas vezes para ler passagens bíblicas e textos de São Francisco de Assis, com destaque para mensagens sobre justiça social.
Padre e Filho, Espírito Santo.
Esta foi a primeira vez desde 2022 em que o líder da Igreja Católica participou pessoalmente da comemoração, organizada desde 1964 no Coliseu Romano, e também a primeira Páscoa com Leão XIV como bispo de Roma. O antecessor, o Papa Francisco, da Argentina, morreu exatamente um dia após o domingo de Páscoa, em 21 de abril de 2025. Prestes a completar um ano de pontificado, o Papa Leão XIV também aproveitou a sexta-feira para pedir pela paz. Por telefone, ele conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente de Israel, Isaac Herzog. Durante a semana, Leão já havia declarado esperar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busque uma saída para a guerra no Oriente Médio, que completou um mês. Em meio às celebrações religiosas, a programação do pontífice inclui a celebração da Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, no Vaticano, programada para este sábado. Já no próximo dia 13, o Papa embarca na primeira grande viagem internacional do mandato, com destino à África. Durante 10 dias, ele deve passar por Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.
E em São Paulo, a celebração da Paixão de Cristo lotou a Catedral da Sé. Vamos acompanhar com o Misael Mainetti.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo.
Catedral da Sé, o cardeal Dom Odilo Scherer presidiu a celebração da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, uma das datas mais importantes para os católicos.
Quando nós cantamos com a igreja, nossa morte foi redimida pela sua. Nossa morte foi redimida pela sua. E na sua ressurreição, ressurgiu a vida de todos. Portanto, a paixão e morte de Jesus são para o nosso maior bem. Ele o fez para o nosso maior bem. A Igreja, depois de compreender na fé o significado da morte de Jesus e da sua ressurreição, não fica lamentando a paixão e a morte de Jesus. Seria um engano. Se a Sexta-feira Santa fosse para nós uma lamentação, coitado de Jesus. Não é para isto. A Igreja, depois de compreender na fé o significado da paixão e morte de Jesus, não fica lamentando, não fica procurando os culpados. Mas conhecendo o valor da paixão e morte de Jesus e da sua ressurreição, a Igreja, nós somos convidados a adorar.
Praça da Sé, aqui em São Paulo, cartão postal muito conhecido, e nesta sexta-feira a gente acompanha a Via Crucis, que é o caminho, né, onde Jesus percorreu, onde o corpo de Jesus Cristo percorreu antes de ser crucificado. Então aqui vários fiéis passam fazendo, percorrendo esse caminho, junto do carro de som, com uma oração.
Perdoai-me, meu Jesus. Pai, meu Jesus.
As amigas Regina e Maria são do sul de Minas Gerais e neste ano acompanharam a cerimônia em São Paulo.
Hoje é um dia muito importante, né? A gente não pode esquecer nunca que Jesus morreu por cada um de nós, né? Então o dia de hoje é para parar mesmo os nossos corações, as nossas almas e rezar por todos nós, pelos cristãos, por todos nós.
É um dia santificado, é um dia que muita gente lembra e hoje a gente devia lembrar muito mais, porque na terra que ele viveu, que hoje está em guerra, que ele, os católicos lá não puderam nem fazer celebração. Então a gente tem que pensar e pôr a mão na consciência, mudar um pouco de atitude.
As celebrações da Semana Santa continuam ao longo do final de semana, que marca a Páscoa para a Igreja Católica.
E o comércio está otimista para a Páscoa deste ano. Uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista aponta que 30% dos lojistas esperam um crescimento entre 3% e 5% nas vendas em relação ao ano anterior, 2025. A reportagem é de Camille Yunes.
Entra ano e sai ano e o ovo de Páscoa segue com preço cada vez mais elevado. Em 2026, o valor do chocolate tem sido puxado pelo preço do cacau no mercado global. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o valor do chocolate teve alta de 24,9%. O que explica o preço salgado é a queda na oferta internacional de cacau, decorrente do impacto nas lavouras de países africanos.
Mesmo com o valor mais elevado, o brasileiro está disposto a gastar nesta Páscoa. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro, cerca de 90% dos consumidores pretendem gastar com a data, o que equivale a aproximadamente 148 milhões de pessoas. O valor é 4% maior do que no ano passado.
A pesquisa diz ainda que na hora da escolha, o preço é o que mais pesa para 61% dos entrevistados. O gerente-geral deste hipermercado, Elvio Alves, disse que estima crescimento nas vendas para este ano.
Nesse período pré-Páscoa, estamos vendendo muito bem o que nós chamamos de cala-boca, né? É aquele caixa de bombom, é o coelhinho, é o item de menor valor, até para gerar uma expectativa para a criança, para quando chegar na semana de Páscoa, realmente o pai vir e escolher o ovo que a criança tanto deseja.
Elvio destaca que nessa época, um item que costuma ser indispensável para quem comemora a Páscoa é o peixe.
No mercado brasileiro é cultural, né? Nessa época aumenta-se muito o volume de venda de bacalhau, de peixes frescos e especialmente hoje um produto que vem ganhando muita relevância é o bacalhau congelado, né? Que ele já vem dessalgado e fica muito fácil o preparo para o consumidor.
Apesar do preço do chocolate ter subido, alguns itens da cesta básica da Páscoa tiveram redução. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, esses produtos ficaram abaixo da inflação geral.
E para você que ainda não comprou o ovo de Páscoa, atenção, o preço do chocolate está acima da inflação. A alta já impacta o consumidor e pode mudar o cenário das vendas neste período. Quem vai trazer um resumo dessas informações é o Matheus Dias.
O domingo do ano, que mais serve para adoçar a vida das pessoas, tem ficado cada vez mais salgado. Para Páscoa, esse ano, o chocolate é o item da cesta que mais subiu de preço, quase 30% de aumento entre 2025 e 2026, sendo que no ano passado já tinha subido mais de 15% em relação a 2024, segundo a Fecomércio SP. O número representa um crescimento desproporcional ao da inflação, que gira em torno de 4% ao ano. O aumento, segundo especialistas do setor, se justifica por conta da forte elevação do preço do cacau no mercado internacional de 2024 em diante. É o que diz o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas.
A produção de chocolate da Páscoa, ela se inicia com um ano de antecedência. Então, quando se começou a produção, o cacau estava vivendo um momento de alta. Nos últimos dois anos, a commodity registrou o seu maior preço dos últimos 50 anos, saindo de $2,500 a tonelada para quase $12,000 a tonelada, um aumento de 300%. Quando a gente faz a comparação e registra um aumento de pouco mais de 20%, a gente percebe que a indústria segue muito atenta e buscando repassar o mínimo para o consumidor para que isso não tenha impacto nas vendas.
O presidente da associação ainda diz que a indústria pensa em novos modelos para tentar atender a todos os públicos.
O que a indústria faz é sempre buscar alternativas para disponibilizar para o consumidor. Por exemplo, nessa Páscoa, são mais de 800 produtos que estão ofertados, ou seja, uma variedade muito grande, para que a gente possa também disponibilizar produtos para todas as faixas da população. Então, o chocolate continua sendo um item democrático, acessível, e essa é uma preocupação da indústria, né? Então, nesse ano, a gente registra nessa Páscoa cerca de 800 produtos disponíveis, sendo que 134 são novidades, ou seja, chegam ao mercado pela primeira vez. E isso é um aumento de 30% com relação ao ano passado, quando a gente fala de produtos novos, enfim, de lançamentos para esse período de Páscoa. Então a indústria sempre busca trabalhar com essa variedade.
Outra alternativa pode ser até a redução do cacau nos produtos. É o que diz o economista André Brás.
Atualmente eles estão recuando, mas não para os patamares antes do aumento explosivo que eles registraram há pouco menos de um ano atrás. Então, como a matéria-prima do chocolate ficou muito cara, eles tiveram que usar um pouco mais de criatividade, né? Reduzir um pouco a intensidade de cacau nas barras, né? Mudando um pouco, adaptando um pouco as receitas, exatamente para o preço não explodir e não afastar o consumidor, né? Porque é um produto de consumo de todos os grupos sociais, né? Todo mundo gosta de chocolate, né? Mas, recentemente, não houve espaço para essa redução do preço do chocolate, porque os custos foram muito pressionados aí pelo aumento do preço do cacau.
Ainda na pesquisa da Fecomércio SP, mesmo com o aumento exponencial dos chocolates, os dados indicam uma Páscoa positiva para o varejo. Os brasileiros ainda se sustentam em um mercado de trabalho aquecido. E como diz o economista André Brás, fazem um esforço para o momento especial.
Mas a questão é que a Páscoa é um momento especial, né? Então, na Páscoa, os consumidores, mesmo tendo uma renda um pouco mais baixa, arrumam um jeito de incluir o chocolate na lista de compras, né? É um produto tradicional de celebração da Páscoa. Então, nesse momento, como a demanda vai ficar mais alta, né? Porque as pessoas vão comprar, isso normalmente impulsiona o preço para cima. Então, afora esses 26% que o chocolate já subiu, ele pode subir mais porque há um interesse maior por ele nessa época do ano.
Para o empresariado, é relevante ainda trabalhar modelos de promoções, criar descontos especiais e flexibilizar formas de pagamento.
E a Páscoa chegou e com ela os ovos de chocolate. E tem um tipo que faz muito sucesso aqui no Brasil, que são os ovos caseiros, que também, de fato, são fonte de renda para muita gente. Acompanhe na reportagem de Misael Mainetti.
Personalização e sabor único. Assim são os ovos de Páscoa caseiros. Pelo menos os da Bruna D'Amico são assim. Além de fonoaudióloga, também é confeiteira. Na Páscoa, principalmente. Os últimos dias estão sendo corridos. Afinal, o brasileiro deixa tudo para a última hora.
Eu aviso, né? Olha, vou aceitar pedidos até dia tal, porque aí eu consigo me organizar, né? Eu consigo ver se eu vou ter embalagem, se eu vou ter as cascas, quantas eu preciso fazer, enfim, para me organizar minimamente. O pessoal vem depois do dia como se nada fosse.
E ela dá conta do recado. É um bom momento para fazer um dinheiro extra, ainda mais para quem ama cozinhar. Tornar os clientes felizes com chocolate é um prazer para ela. A produção vai além de ovos de chocolate.
Eu tenho ovos de colher, ovos trufados, que são aqueles da casca, né, o ovo inteiro. Lembrancinhas, então, caixinha de brigadeiro temático, né, que as crianças adoram, latinha com brownie, com cookies e tudo mais. E é isso, assim, tem, assim, dentro de cada tipo tem vários sabores, né? Então, dos ovos de colher, esse ano eu tô com 6 sabores, dos trufados são 3.
Os ovos de Páscoa caseiros caíram no gosto dos brasileiros. A confeiteira aposta nos motivos.
tudo artesanal. Então, a geleia que usa é feita aqui. A geleia com a fruta mesmo que a gente usa. Enfim, os brigadeiros. Se vai um brigadeiro de maracujá, não é com essência de maracujá. É com a redução da fruta do maracujá que põe no brigadeiro. Então, assim, isso tudo dá muito mais sabor, né? E fora que, eu não sei, me dá a impressão de ser um ato de carinho você presentear alguém com algo artesanal, sabe? É uma coisa mais íntima, não sei, me passa essa impressão, sabe?
De acordo com o Sebrae São Paulo, a Páscoa continua sendo uma das datas mais importantes para os pequenos negócios, beneficiando milhares de empreendedores. Em São Paulo, cerca de 61 mil pequenos negócios são impactados positivamente pelo período com os ovos de Páscoa, liderando as vendas para 74% dos comerciantes.
Mas a novidade, assim, é, pelo menos que eu vejo, né, é o brulê, é o ovo brulê.
Que é o brulê? Conta pra mim.
O brulê, assim, é uma mistura de texturas e sabores, assim, que é uma delícia. Ele faz muito sucesso. Desde que eu comecei a fazer Páscoa, eu já faço ele. Só que ele é uma novidade, assim, ele ainda não é tão visto, né? Pelo jeito.
Então, bora entender mais esse sabor, o ovo de chocolate sabor brulê. E para entender, nada melhor do que experimentar, né?
Chegou a hora de experimentar um dos mais pedidos. Peguei um pedacinho aqui do brulê, né?
Isso.
Posso?
Pode.
Descreve pra gente o que tem.
É a casquinha de chocolate blend, geleia de frutas vermelhas e brigadeiro branco. E aí a casquinha de açúcar, né? Que é o brulê, açúcar maçaricado.
Eu sou do interior, né? Divisa com Minas Gerais, como dizem lá. Nu!
Nu!
Nu! Bom demais! Agora, essa você não vai acreditar. O marido dela, o Arthur, garante um ovo de Páscoa caseiro da própria esposa todos os anos. Mas ele não ganha, ele paga. Deixa ele mesmo contar o motivo.
Todos os anos na Páscoa eu compro um ovo da Brulé Bru, porque basicamente eu não gosto de dividir. Então, pra quem gosta de Friends, pra quem conhece o Joey que não divide comida, é meio que assim, porque quando sobra alguma coisa, quando ela faz às vezes algum ovo a mais, a gente tem que dividir com ela, às vezes divide com os nossos pais quando vem. Mas eu compro porque eu quero comer sozinho, do começo ao fim.
É, ele compra porque aí eu não posso mexer. Mas ninguém, ele come mexer. Nos testes, quando eu faço teste, quando eu faço pra tirar foto, não é que, ai, coitadinho, ele não come nunca.
Mas
entendeu?
É limitado.
Mas é normal, racionado, né?
Mas esse é o cliente mais especial, né?
Ele compra mesmo. Ele compra de verdade. Natal, Páscoa, ele compra.
Se não comprar, acaba.
É
pra garantir o meu, né? Porque é aquilo, um teste ou outro, às vezes sobra uma coisa, sobra aquele que às vezes eu não gosto tanto, não é meu favorito. Então quando eu compro, porque é o meu favorito, que não é pra dividir.
E é o brulê.
E é o brulê.
Um casamento doce e feliz. Que as vendas também sejam assim. Muito mais que o comércio, que seja uma feliz Páscoa para todos nós.
E a Petrobras quer que o Brasil alcance autossuficiência no óleo diesel nos próximos anos. O repórter Marcos Viana, de Brasília, tem os destaques.
A ideia de tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel não é nova e já aparece há anos nos planos da Petrobras, mas nunca avançou de forma completa, principalmente por limitações na capacidade de refino no país. Hoje, o Brasil ainda depende do mercado externo para suprir parte da demanda interna. Cerca de 30% do diesel consumido no país é importado. O que muda agora é o cenário internacional. A alta nos preços do diesel e as tensões geopolíticas têm pressionado o mercado e deixado mais evidente o impacto dessa dependência externa no dia a dia da economia brasileira. Diante disso, a Petrobras volta a discutir a ampliação da produção interna e revisa metas. Antes, a previsão era atender cerca de 80% da demanda nacional. Agora, a estatal avalia a possibilidade de alcançar autossuficiência em um prazo de até 5 anos. Na prática, isso exigiria investimento em refinarias e aumento da capacidade de produção no país. A proposta pode não ser nova, mas ganha força em um momento em que reduzir a dependência externa se torna estratégico para garantir mais estabilidade no abastecimento e também nos preços. De Brasília para a Jovem Pan News, Marco Viana.
A hora certa, 6h57.
Repita.
6h57.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Bom, e agora são 7h01.
Repita.
7h01.
É isso, estamos começando a segunda hora deste Jornal da Manhã de sábado, dia 4 de abril de 2026. Você é sempre o nosso convidado especial e se prepare para ficar bem informado com as notícias mais importantes da hora.
É isso, Daniel Caniato. Você é sempre o nosso convidado especial. Falo bonito. Vamos nessa, então, nessa edição do Jornal da Manhã até as 10 horas da manhã.
É isso. Após a saída de Gleisi Hoffmann para concorrer ao Senado, Lula deixa a articulação do governo interinamente com o secretário-executivo da pasta, Marcelo Costa, e nomeia Márcio Elias, que é o número 2 de Geraldo Alckmin, para o desenvolvimento.
André Mendonça desobriga ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de comparecer a depoimento na CPI do crime organizado no Senado na terça-feira e autoriza silêncio caso decida se apresentar.
Entra em vigor a portaria do Ministério do Trabalho que concede um adicional de 30% sobre o salário a motociclistas seletistas, a título de periculosidade, e essa medida exclui os trabalhadores de aplicativos por falta de vínculo empregatício.
Navios passam pelo Estreito de Hormuz depois de Teerã autorizar o trânsito de embarcações que não sejam ligadas a Israel e aos Estados Unidos.
Após anúncio, Cuba liberta mais de 2 mil presos em meio ao agravamento da crise econômica por pressões ligadas às sanções dos Estados Unidos.
E o Papa Leão XIV faz a primeira via crucis de um bispo de Roma no Coliseu desde 2022 e carrega a grande cruz de madeira pelas 14 estações que revivem o percurso de Jesus até o local do sepultamento. Agora são 7:02.
Repita.
7:02.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que apenas Rio de Janeiro e Rondônia se recusaram a aderir à proposta do governo federal de subvenção ao diesel importado para enfrentar os efeitos da guerra no Irã. Vamos acompanhar com o repórter André Anelli.
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que apenas duas das 27 unidades federativas se recusaram a aderir à proposta do governo federal de subvenção ao diesel importado, Rio de Janeiro e Rondônia. É um avanço em relação à divulgação do posicionamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o Concefaz, que no início da semana ainda apontava resistência à medida de mais duas unidades federativas, Pará e Distrito Federal, que sinalizaram aceitar o acordo. A proposta do governo dá uma subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo 60 centavos assumidos pelo governo federal e 60 centavos pelos governos estaduais. A subvenção vai ter duração de até 2 meses, assegurando que a medida não se converta em passivo fiscal de caráter estrutural para as unidades da federação. De acordo com Alckmin, essa medida faz parte de um conjunto de iniciativas para garantir óleo diesel acessível para o setor de transportes.
O que mais preocupa é o diesel e na primeira tarefa é garantir abastecimento. Então, o que foi feito para diminuir o impacto do preço do diesel? Retirada dos tributos federais, zerou, PIS/COFINS. Além disso, um subsídio que o governo coloca por litro de diesel. Além disso, uma conversa com os governadores para reduzir mais 1,20. Se você colocar metade, eu ponho a outra metade para te ajudar, para reduzir o dobro do que você puder. Dos 27 estados, até agora só 2. Disseram que não. Os outros 25, 23 praticamente, 22 já concordaram e 2 ou 3 estão avaliando para dar resposta aí hoje ou amanhã, enfim, está caminhando bem.
O vice-presidente também voltou a criticar o governo Bolsonaro por ter adotado uma estratégia para redução do preço dos combustíveis em 2022, ano eleitoral, por meio da limitação de cobrança de ICMS pelos estados, sem qualquer tipo de compensação aos governadores e nem alternativa para que não aceitassem a medida.
Lá atrás, no outro governo, quando isso foi feito unilateralmente, tirando o ICMS dos estados. Qual foi a consequência? Os estados foram para o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Federativa. A Corte Constitucional, dizendo, olha, tirou o meu tributo, eu quero que me devolva. E isso custou 26 bilhões para a União. O que o governo está fazendo? Diálogo, entendimento. Estado, vamos fazer juntos. Você diminui 0,60 em números redondos e eu entro com outro 0,60 para te ajudar. A sua população do seu estado vai ter uma redução de 1,20 em números redondos. Está indo bem. Eu acho que mais de 90% dos estados já aderiram a esse entendimento.
Alckmin admitiu, porém, que ainda existem negociações a serem feitas com distribuidoras que não aceitaram o plano de subvenção. A Agência Nacional do Petróleo informou que apenas 5 empresas foram habilitadas para a primeira fase da subvenção ao diesel. Petrobras, refinaria de Mataripe, Cia Trading Comercial, Midas Distribuidora e Sul Plata Trading. Na quinta-feira, a ANP abriu consulta pública de 5 dias sobre as regras da subvenção do diesel. As propostas vão ajudar a definir a fórmula de reajuste do preço máximo da venda do combustível para as empresas que aderirem ao programa de subvenção e como será feito o pagamento por parte do governo. De Brasília, André Anelli.
O governo fiscaliza 5 mil postos contra preços abusivos de combustíveis. O David Diogo retorna com a gente aqui, trazendo todos os detalhes, David. Que postos são esses? São espalhados pelo Brasil? São aqui em São Paulo? Traz as informações para a gente.
Paula, são postos de combustíveis espalhados por todo o país. Para ser exato, são 5.358 postos fiscalizados em 4 semanas. Desde o dia 9 de março, a Força-Tarefa Nacional está em campo fiscalizando esses estabelecimentos. Além disso, 322 distribuidoras de combustíveis foram objetos das operações da Força-Tarefa Nacional, que reúne as Secretarias Nacionais do Consumidor, de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional do Petróleo e PROCONs estaduais e municipais de todo o país. Até o momento, essas operações, que têm como base o Código de Defesa do Consumidor, já resultaram em mais de 3.500 notificações que, após processadas, podem levar